pesquisa coordenada pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que fica aqui na USP, não é? Sobre os desafios da adoção da manufatura aditiva. O que é manufatura aditiva? É o 3D, gente, impressão 3D. A gente vai explicar, né, qual é o pulo do gato na criação, na manufatura de peças que há manufatura aditiva atrás. Indicou este levantamento, altos custos de implantação desse processo e o fato de a tecnologia ainda não ter atingido uma produtividade ou qualidade final. Então, há muitos desafios para entender como essa impressão é feita, que materiais têm sido usados, que máquinas são essas, qual é o tempo de impressão hoje, como é que o Brasil está em relação a essa realidade, essa tecnologia. Bom, as principais dificuldades encontradas pelas empresas para aplicação da manufatura aditiva foram maturidade tecnológica, 53% das entrevistadas, custos 40%, conhecimento de tecnologia 13%. Quer dizer, a gente parece que conhece a tecnologia, mas até ela se tornar em larga escala e efetiva é uma outra história. E é o que a gente vai conversar agora com o pesquisador Daniel Leal Bayerlein. Ele é do setor do Laboratório de Processos Metalúrgicos do IPT, está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Daniel? Bom dia.
Bom dia, tudo bom? Como é que está?
Tudo tranquilo e muito obrigado por atender ao nosso pedido.
À disposição.
Vamos falar de tecnologia e vamos tentar explicar. Bom, já tem algum tempo, não é uma tecnologia extremamente nova, mas aqui no Brasil ainda tem que dar largos passos. Há quanto tempo se conhece a manufatura aditiva? E vamos explicar qual é o grande pulo do gato nessa manufatura, o que, que ela tem de genial, né, em termos de produção de materiais.
Certo. Essa tecnologia já existe há muitos anos, eu diria mais de 20 anos. Uhum. Já existe gente pesquisando aqui no Brasil, já diria mais de 15 anos. Mas ainda está assim, muito ligado aos institutos de pesquisas e agora realmente está entrando no mercado, está aparecendo já empresas com produção em linha seriada, iniciando o trabalho no Brasil, então estamos entrando no assunto.
Uhum. E em várias áreas, né? Você vai explicar para a gente que a produção, a manufatura aditiva pode ser utilizada em várias áreas. Qual é a grande diferencial dessa peça?
O diferencial
por que a gente fala manufatura
aditiva? É o processo de produção, porque ao invés do processo normal, quando você remove alguma coisa do material para poder produzir uma peça, no caso você deposita, você vai adicionando camada por camada até fabricar a peça. Isso é tanto no processo para polímeros, metais, cerâmicos, todos eles utilizam esse mesmo sistema, né?
A tua área é a área de metais, é do setor de processos metalúrgicos.
Exato, a minha área de metais.
Vamos explicar o que tem sido feito nessa área já, com esse tipo de tecnologia?
Assim, hoje em dia nós estamos trabalhando, as principais ligas que estão hoje em dia no pelo mundo, são ligas muito à base de titânio, a grande vantagem é a densidade muito baixa, com isso você produz muitas peças para a área tanto médica quanto a aeroespacial. Então, esse é o grande forte na minha área, né? E hoje em dia já existe isso como produção normal fora do Brasil e agora começando também por aqui.
Uhum, uhum. E quando a gente fala medicina, produção de peças nessa área, a gente está falando de ortopedia, criar ossos, pedaços de osso,
pode ser uma prótese que pode ser temporária como uma prótese definitiva, em substituição às que hoje em dia são produzidas normalmente por fusão, por forjamento, algum outro processo anterior, né? Mas que não tem as mesmas qualidades, não produz o mesmo tipo de desenho, as mesmas facilidades que existe na impressão 3D.
Uhum, interessantíssimo. No caso de um osso, se a gente quiser reproduzir um pedaço de osso que vai ser ali substituído, como você disse, temporariamente ou definitivamente, né? Você já tem materiais que podem, por exemplo, ficar permanentemente no corpo sem causar dano.
Exatamente. Hoje em dia, essa é uma das grandes vantagens, né? Você pode, por exemplo, uma pessoa tem um tumor no osso, você precisa remover aquele osso. Uhum. Você faz um escaneamento, uma ressonância magnética, gera uma imagem 3D desse osso e você consegue imprimir um osso exatamente no tamanho certo que na cirurgia vai encaixar perfeitamente na pessoa. Você ganha com isso muitas horas de cirurgia, quer dizer, o ganho realmente é muito grande.
Impressionante. E que material tem sido usado para a impressão dessas
peças? A impressão dessas, no mundo, o que mais se utiliza é uma liga titânio alumínio vanádio. Essa liga já é comercial, já está muita gente usando. Existem alguns problemas que se fala relacionado a elas. Existem estudos que dizem que pode causar mal de Alzheimer, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, no IPT nós temos um trabalho hoje em dia que está sendo desenvolvido de novas ligas. São ligas de nióbio titânio e titânio, nióbio, zircônio, são duas ligas diferentes, para utilização ao invés dessa liga titânio alumínio vanádio. Existem algumas vantagens por elas serem totalmente bioinertes, é isso que nós estamos estudando, chegando a essa conclusão, assim como elas têm algumas propriedades mecânicas que são mais interessantes em relação à outra liga. Então, esses são os testes que hoje em dia nós estamos fazendo no IPT, e acredito que mais um ano já deve estar definido todo esse projeto.
Podendo já ser utilizado nessa área de medicina, na fabricação de, por exemplo, de pedaço de ossos.
Já poderia ser. A ideia é já ser aplicado. O passo seguinte, isso é só um projeto que foi solicitado na época pelo pessoal da AACD. Uhum. E a ideia é para a gente passar esse conhecimento para o pessoal da AACD, que vai ou eles produzirem ou acertar com alguém para fazer essa produção para eles.
Precisa de parceiros, né?
Exato, procurando um parceiro para isso.
Investir nisso.
Exatamente.
Ainda é cara essa tecnologia aqui no Brasil?
É cara. A produção do pó metálico que vai ser utilizado para impressão 3D é um pó que é muito caro. Existem as máquinas de impressão 3D, elas são máquinas de alto valor também, a gente fala tudo normalmente acima de $500,000 uma máquina, que tem uma produtividade relativamente baixa. Mas conversando com um conhecido, por exemplo, que está na área médica produzindo peças desse tipo, eles falam que para o nível do custo de peças médicas, o valor, por exemplo, da matéria-prima já não é tão importante, porque ela é pequena perto do custo da peça. Uhum. Então, quer dizer, isso aí viabiliza muito na área, por exemplo, médica.
Sem dúvida. Interessante. E as máquinas são cada vez mais modernas. A gente costuma ver em filmes, né? Levavam um tempão para as impressões. Dias, né, Daniel?
Exatamente.
Para essas peças
chegavam
serem impressas.
Dias, exatamente.
Dias, né? E hoje em horas?
Hoje em horas você já consegue produzir. A velocidade, por exemplo, do laser que fabrica essas peças, que faz a fusão das peças, ela aumentou mais de 10 vezes a velocidade. Então você com isso consegue realmente aumentar a produtividade e logicamente abaixar o custo.
E as que tem no Brasil são importadas?
Hoje em dia são
tem
importadas.
Tem alguma tecnologia brasileira?
Existe já um fabricante nacional que está produzindo máquina, ele já está com ela no mercado, ele já conseguiu exportar. Uhum. Para fora dos Estados Unidos, Canadá, mas Brasil até agora ninguém comprou a máquina. Como é o de sempre, né?
Entendo. Tá aí, portanto, eu quis fazer toda essa introdução que é para a gente mergulhar no assunto, entender um pouco melhor e aí entender quais são os dados deste levantamento, desta pesquisa, Daniel, que agora eu gostaria que você detalhasse para a gente, que o IPT fez, mostrando justamente um dos problemas, alto custo de implantação de todo esse processo, que está desde do material até adquirir a máquina. Quer dizer, esse é o principal problema hoje. Como é que as empresas estão lidando? Elas querem muito utilizar essa tecnologia,
sim,
claro.
Exatamente.
Né?
Eu acho que o pulo do gato nessa história toda é você conseguir definir o que você vai produzir. Você não vai produzir uma peça que você consegue produzir em larga escala por um processo que custa
tradicional.
Reais tradicional. É. Você vai produzir peças especiais. Você imagina, por exemplo, na indústria automotiva, alguém que vai produzir uma peça para um carro de alto custo, alto desempenho, e você vai produzir, sei lá, 2.000, 3.000 carros desse. Você não vai produzir moldes especiais, tudo mais, o custo disso é elevado. Uhum. Aí você vai para a manufatura aditiva, porque o custo para produzir 10 peças ou 1.000 peças, o custo é o mesmo, o custo de produção. Você não precisa produzir moldes, os moldes são muito caros. Então você ganha mercado por aí, peças especiais você consegue atender bem.
Ah, que interessante. Aeroespacial, você falou de carros, aeroespacial.
Aeroespacial, sim. Aeroespacial já tem avião voando com peças manufatura aditiva,
né?
E não é peça, qualquer peça. É peça, a GE hoje em dia produz turbinas de avião utilizando um bico queimador produzido por manufatura aditiva. A grande vantagem que eles desenvolveram era um bico que você tinha que produzir, se não me engano, 40, 50 peças diferentes e montar esse bico. Hoje em dia, Na manutenção, você faz a peça inteira numa peça só.
É, quando ela termina de ser impressa, ela está pronta.
Ela está pronta. É tratamento térmico, alguma coisa assim, mas a peça já está pronta. Então, a vantagem é aí. Então, a GE apostou muito nisso. Hoje em dia, já tem mais de 100 aviões voando com turbinas usando manufatura aditiva. É, ela investiu mais de 2 bilhões de dólares na compra de máquinas, ou no caso de empresas que produzem máquina, empresa que produz pó, para poder justamente entrar nesse mercado forte. Então você vê a importância disso daí.
Ô Daniel, me ocorreu uma pergunta agora em relação à peça produzida da forma tradicional. Ela é superior em termos de qualidade? É compatível?
Você consegue trabalhar para ficar no mesmo nível.
No
mesmo nível. E com uma vantagem. Por exemplo, imagine que você vai produzir uma peça onde ela tem que ter dentro dela um furo totalmente torto. Você não faz isso com uma furação, não existe furação para fazer furo torto. Sim. Na manufatura aditiva, você produz o furo torto. Então, você consegue fazer coisas que você não faz pelo processo normal. Esse é um outro dos grandes desafios, né? Você pegar o pessoal, os designers, o pessoal da área de projetos, e entender que hoje em dia você pode fazer um furo torto. Você pode fazer um desenho que antigamente você não fazia porque os processos tradicionais não permitiam. É. E agora você já pode fazer. Então, você tem que passar isso para quem está se preparando agora, né?
Voltando às dificuldades, então, das empresas para implantar esse processo tecnológico da manufatura aditiva. A gente falou que os custos estão lá no topo dos problemas, né? As principais dificuldades encontradas pelas empresas. E o que mais? O que é que mais aparece?
Aparece muito, o pessoal fala em capacitação da mão de obra. Isso é, como eu falei, desde os projetistas que tem que entender isso, como o pessoal que vai operar a máquina, o pessoal que vai entender como funciona todo esse processo, que é um processo específico, né? E para isso você tem que treinar mão de obra para essa área. E não tem ninguém hoje em dia, não existe. As universidades estão começando a colocar cursos de manufatura aditiva, estão começando a colocar no seu currículo manufatura aditiva, e isso aí vai, em algum tempo, vai conseguindo colocar essa mão de obra especializada, né?
Então, você tem pouca gente especializada nisso.
Exatamente. Pouca gente, porque tem hoje o mercado ainda é pequeno dentro do Brasil.
Conhecimento da tecnologia é parte também desse processo, quer dizer, tem que se aprender isso, criar profissionais que vão continuar expandindo o conhecimento.
Vai trabalhar, por exemplo, você vai projetar uma peça para a manufatura aditiva. Então, a pessoa que vai operar a máquina, por exemplo, tem que entrar no software da máquina, aprender a como utilizá-lo, como que vai preparar todo o processo em si para a máquina poder produzir a peça do jeito certo. Porque senão existem algumas especificidades que, se a pessoa não conhecer, o software já ajuda muito. Mas, às vezes, você também precisa de um pouco de experiência para entender o processo e resolver os problemas.
E esse levantamento que vocês fizeram, essa pesquisa, com quantas empresas?
A pesquisa, nós fizemos primeiro uma pesquisa com 41 empresas que responderam, colocamos um questionário no site do IPT, convidamos algumas empresas a preencher isso, e depois disso nós fizemos uma espécie de workshop, onde nós chamamos, não deu para trazer todo mundo, mas chamamos 20 empresas, onde se foi discutido esses problemas, o que poderia ser feito para ajudar. Isso ainda está, esse é um processo que ainda está em andamento, no sentido do IPT poder ajudar as empresas a disseminar essa tecnologia e todos saírem ganhando com isso.
É dessa forma que o IPT vem contribuindo, e tem mais de um laboratório, né? Tem três áreas, você estava me falando, dentro do próprio IPT, que já estuda isso, já trabalha com essa tecnologia.
Nós temos pessoal na área de cerâmica, que está estudando processos, como utilizar, que tipo de material podem ser feitos. O pessoal de polímeros, no caso do IPT, são mais como usuários, é o pessoal que já tem a máquina de impressão 3D de polímeros, o pessoal, por exemplo, da engenharia naval, que vai produzir uma hélice especial para testar o conceito da hélice, se imprime em 3D e testa esse material, então são como usuários. E nós, no processo metalúrgico, estamos na área de materiais, então a gente está desenvolvendo materiais tanto de ligas de nióbio titânio quanto outras ligas também, que estão de aço inox, H13 para produção de moldes, de injeção, então todos materiais que nós estamos trabalhando dentro do IPT.
A gente pode falar em novos materiais, né? Ou novas ligas.
Existem novas ligas, no caso das ligas de titânio, e ligas já tradicionais, porém que tem que ser desenvolvido o processo de produção dessas ligas aqui no Brasil.
Temos um longo caminho pela frente, então, né?
Bastante, muito tempo aí para frente.
Muito tempo para desenvolver uma tecnologia que tem se mostrado muito importante em várias áreas.
Com certeza.
Áreas.
O crescimento dessa tecnologia no mundo inteiro, se fala em crescimento de 20%, 30%, 40% ao ano em termos de valores que está aumentando. Então, quer dizer, você pensar no crescimento do mundo 3%, 4%, 5%, você fala em 40%, o crescimento é muito grande em termos de gasto com isso, né?
Vai chegar o dia que a gente vai ter uma impressorazinha lá, já tem dentro de casa?
Já tem, né? Já tem. Já tem aquelas de polímeros, caseirazinhas. O pessoal já, hoje em dia nos Estados Unidos, você compra com $400, $500, você compra a máquina. E aí você produz pecinhas, brinquedo, algum dispositivozinho,
sei lá,
alguma coisa
bijuteria.
Assim. Pode, bijuteria. O pessoal já produziu até essas mãos de plástico, já saíram alguns ensaios a respeito disso e tudo mais. Então tem. Tá bem disseminado já.
Tá aí, tecnologia de impressão 3D ou tecnicamente ela é chamada de manufatura aditiva. Eu conversei com o Daniel Leal Bayerlein, que é pesquisador do Laboratório de Processos Metalúrgicos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado a você, fico à disposição.
Interessantíssimo assunto, a gente vai voltar a falar disso. Obrigada.
Sem problema, tá? Obrigado a você.